Reenquadrado de Ashita no Joe, volumes 1 a 4. Bem-vindos a mais um Reenquadrado. Eu sou Estranho, estou aqui acompanhado por...
O Judeu Ateu.
O Luke.
E nem tá com.
Pois é. Estamos aqui com um integrante diferente, Nintakun. De onde você veio, pra onde você vai? O que você está fazendo num podcast de Ashita no Joe?
Eu vim aí de muito longe nessa internet, falando de gibizinho japonês aí, já participei lá do Mangas Cult, escrevi no Mission Fiction, e hoje em dia eu escrevo meio aleatoriamente no Medium, ou quando dá na telha alguma coisa que eu quero falar. E estamos aí pra falar de Ashita no Joe, meu manga favorito, né?
Olha aí, muito bem.
Um dado interessante que eu acho que o Nintakun deve ser o convidado que está retornando no maior prazo.
Nossa.
5 anos depois você tá aqui.
Nossa, das cinzas, totalmente. Tal qual a Fênix.
Isso é o tipo de coisa que tipo de pessoa viciada em estatística ia adorar, né? A maior distância de convite.
Eu fui pesquisar aqui, clássico versus antigo, podcast Mangá Quadrado 28 foi em 27 de janeiro de 2013, então quase 6 anos, na verdade.
Nossa, mano, caramba. Como voa o tempo, cara.
Foi
estamos velhos, Magneto. Pois bem, estamos aqui no Reenquadrado. Reenquadrado, pra quem não sabe, é o podcast do Ao Quadrado, em que a gente lê de 4 em 4 volumes algum mangá, normalmente com algum propósito de ou alcançar uma parte que é mais longa, o pessoal não tem tanta motivação para ler, ou como vai ser o caso da primeira vez nesse podcast, que é a gente vai ler o mangá completo, que é para forçar as pessoas a lerem, né? Motivar as pessoas a lerem um mangá longo, que no caso é Ashita no Joe, como está no título, que é um clássico dos mangás, o dito por muitos, na verdade dito por Bakuman e mais ninguém, que ele é o melhor mangá de todos os tempos.
É uma afirmação discutível, mas eu acho perfeitamente aceitável.
No mínimo,
eu só queria adicionar o adendo que eu argumentaria que a gente leu Hunter x Hunter até o final também, mas aí já...
você jogou esse bait. Ashita no Joe, eles são 20 volumes, então ele vai dar certinho, reenquadrado de ponta a ponta. Nós vamos ler aqui de 4 em 4 volumes, então quem tá chegando aqui e não leu os 4 primeiros, leia pra ouvir o podcast e siga conosco mensalmente até o final desse mangá clássico, influente e tudo mais.
É uma quebra do nosso padrão, né, de vamos ler até a parte que todo mundo fala e parar porque a gente olhou o mangá inteiro. Mas se a gente for pensar que a gente do Nojo, a parte que todo mundo fala é literalmente a última página do mangá.
Exatamente.
Acho que a gente tá seguindo o mesmo
padrão. O mesmo padrão.
Justíssimo.
Isso é verdade.
É, a Ashita no Joe, ele é o... Darth Vader é o pai do Luke dos mangás, porque todo mundo conhece o final, mesmo não conhecendo nada da história, todo mundo conhece pelo menos a última página, já viu alguma vez.
Eu, antes de começar a ler pela primeira vez, eu meio que já sabia a história quase inteira, não só o final.
Eu só sei o final, basicamente. O resto dos spoilers foram bem pagados.
Pois bem.
Eu sei a última página e eu sei que é ruim saber a última página.
Não é tanto assim, não é tanto assim. Você vai ver quando chegar lá.
Beleza, a gente tá aqui então. Ninta, então você já leu a Ashita no Joe, né?
Sim, senhor. Essa vai ser a minha terceira vez, se eu não me engano.
Muito bem. Você lembra do contexto em qual você leu pela primeira vez?
Primeira vez que eu li, entre muitas aspas, eu tava começando a estudar japonês e eu usei Ashita no Joe como meio que objeto de estudo, né? Só que eu não ia muito longe, porque Ashita no Joe tem uma cacetada de texto, né?
Sim,
e não dava pra ir muito além. Mas eu meio que já sabia a história toda. Eu só fui ler, de fato, quando terminaram fazer a scan em inglês. Que foi há uns 5 anos atrás, eu acho.
Sim, faz bastante tempo mesmo. Eles demoraram muito, os scans demoraram pra pegar.
Sim,
e demoraram pra terminar desde que começaram. Eu lembro, meu contexto foi similar também. Eu lembro de ter começado a ler quando os scans começaram a sair, e aí demorou muito, eu abandonei. Aí quando terminou, eu falei, beleza, agora eu vou mandar bala. E aí maratonei de ponta a ponta. Judeu e Luke, vocês estão lendo pela primeira vez?
Mais ou menos. Eu tenho uma história com esse mangá que eu cheguei a traduzir um jogo meu, acho, alguma coisa assim, pro scan brasileiro. Faz 7 anos isso. Mas, enfim, eu li até onde eu traduzi nessa época. Aí eu acho que eu li, tipo, uns 2 volumes de mangá. Porque eu É, a partir que eu conheci, nessa releitura eu percebi que foi mais ou menos na metade do volume 2, por aí que eu parei, ou do volume, uhum. ou começo do volume 3. E eu nunca tinha voltado a ler. Desde que eu decidi que queria estar... O Scan acabou não continuando por outras razões, eu parei de fazer negócio. E aí eu, quando eu parei de ler, quando terminou o Scan, eu pensei, porra, é agora. Só que terminou faz 4 anos e eu... Nunca chegou, vou ser agora.
Acontece nas melhores famílias.
Precisa de um podcast pra
voltar. Vai ser agora. Agora sim vai ser.
Agora não tem mais desculpa, meu filho. Agora vai.
Agora tem uma obrigação.
É. Não, mas eu tô no mesmo barco que você, Luke. Eu lembro da época do Rox lançando esse mangá e me interessou.
Um beijo, Rox.
É, firme e forte sempre, né? Ele, devagar e sempre ele termina esses mangás gigantes. É impressionante.
O cara terminou Sangoku X sozinho, cara. E Sangoku X é bom pra cacete.
E foi que nem a Chitano Joy. Era um capítulo... De vez em nunca, mas terminou.
Não, enfim. Ele terminou a Sangoku, acho que só pro Intakum, porque eu tenho certeza que só ele que lê esse mangá.
Não, é maravilhoso, cara. As pessoas precisam ler isso um dia.
Mesmo da época eu tinha algum interesse e não li, estranho, recomendou, eu falei, porra, eu tenho que ler, todo mundo fala, e eu não li. E aí quando você falou, vamos fazer esse reenquadrado, eu falei, beleza, é agora, eu preciso dessa obrigação, e eu imagino que muitos ouvintes também vão estar nessa situação de, alguma desculpa pra finalmente ler esse mangá.
Eu tava querendo reler ele faz um tempinho, então tô aproveitando aí pra usar isso como desculpa pra reler.
Eu espero que as pessoas de fato leiam, porque é bem interessante, no mínimo, se você não, mesmo se você não gostar, você vai entender muito sobre a história dos mangás, sobre como foi as criações de mangás da época em que saiu a Chitano Joy, o que ele influenciou, o que ele propôs, o que ele trouxe de diferente. Então, no mínimo, você vai sair uma pessoa com mais conhecimento depois de ler esse mangá.
E não só os mangás, eu diria, porque ele também é uma representação muito importante, impactante daquela época do Japão, né? Por isso que ele é tão influente. O quão representativo ele foi.
Ele foi a pedra de Roseta de muita coisa que a gente vê até hoje saindo, assim, rivalidade de personagem, personagem que quer subir na vida, essas coisas.
Então, ele representa tão bem essa cultura japonesa dos anos 60, 70, que é importante.
Aquela época que tá queimando, ardendo o espírito dos caras, ele é totalmente isso, cara.
Uhum. Não, e definitivamente é um museu de referências desse mangá. Só nesses 4 primeiros volumes que eu li, eu já, tipo, caraca, até o quê? Um mangá bem contemporâneo que eu conheço tem as suas raízes em Ashita no Joy. E era toda vez eu, tipo, sentia isso, com vários mangás diferentes, principalmente esporte e luta em geral.
E eu acho que o interessante é que Ashita no Joy, ele é um mangá basicamente de boxe, mas aqui nesse começo a gente demora pra entrar no boxe, né?
É, demora bastante.
Eu diria que entre aspas de boxe, né? O boxe ele tá lá, ele é importante, mas acho que não é exatamente o ponto.
Sim.
É. Tanto que é só lá pro terceiro ou quarto volume que o Joey resolve, tá ok, eu vou seguir as regras, vai.
É assim, que tem uma luta de boxe de fato no negócio.
É, ele na marra tem que... Ok, eu vou ter que seguir as regras, vai.
Sim.
Então, tipo, é boxe de verdade só no finalzinho ali, e mesmo ali nem acontece uma luta de verdade, talvez.
É, uma luta oficial não teve nenhuma, não teve algumas que simularam.
Vai demorar, só no próximo episódio.
Pois bem, começo de Ashita no Joey. Eu não sei vocês, mas eu lembro que da primeira vez que eu li, eu achei bem complicado avançar, porque eu achei justamente que essa demora pra engrenar no que a história tava querendo mostrar, pra mim acabou me afastando. Não sei se é porque eu queria já o box de cara e não veio, ou se ele de fato toma tempo, bastante tempo pra estabelecer o Joey como esse personagem das ruas, estabelecer essas crianças, estabelecer o treinador dele. O que vocês acharam desse começo? Pré-Joey indo pro reformatório.
Eu vou falar que não me incomodou. Eu acho que é justamente porque várias pessoas já me falaram, tem que forçar esse começo do Joey, de Ashita no Joey. E eu vou falar que o que mais me incomodou, talvez foi justamente o reformatório, que eu achei que durou um pouquinho demais, até ele começar a lutar no reformatório. Mas a primeira parte em si, dele nas ruas e tal, eu até que achei divertido. Eu achei que foi um bom estabelecimento de personagem. Eu achei que foi uma experiência muito interessante, porque ele, pra mim, estabeleceu o Joey bem rápido, na verdade, como esse cara das ruas, ele não dá uma foda pra ninguém. Na minha cabeça eu já enxerguei o mangá, tá ok, mas o mangá vai ser sobre ele se transformar num lutador de boxe, né, aos pouquinhos. Só que esses ao pouquinho, nem aconteceu ainda. Eu achei muito impressionante o quão fiel a personalidade do Joey, o mangá, foi nesses primeiros 4 volumes, sabe? Ele é esse cara e ele é um filho da puta, sincero, arrogante até o final, sabe?
O cara é total bicho do mato nesse começo, né?
Pois é. Nem, tipo, guarda da prisão, né? Ele vai lá e tá batendo os caras. Não tem coisa que preocupa ele.
É, ele bate em criança, bate em policial, bate em velho, bate em todo mundo. Só não bateu na menina porque não teve oportunidade, que senão ele batia também.
Ele queria.
Curiosamente, o autor, ele é bem esquentadinho também, assim. Ele era, tanto que teve uma vez uma história que eu já li que ele já foi preso por agressão a não lembro quem.
Caraca, sério isso?
É sério, eu li isso faz muito demais. Tempo.
Eu vou dizer que, na verdade, eu gosto bastante desse começo. Talvez não a primeira prisão antes dele pra prisão de verdade que vai ter história. Essa parte eu acho um pouco desnecessária. Não desnecessária, mas meio lenta mesmo.
Mas estabelece ali um nicho, né, cara?
Sim, é um nicho importante. Mas eu gosto muito do começo porque eu acho que é bom, muito bom pra, tipo, estabelecer o tom do mangá, sabe? Essa história dessas classes menos favorecidas e de como... Essa merda de vida que essas pessoas estavam vivendo. E como realmente é a esperança pro Joe e pro velho. O Box entende esse sonho deles. Sim. Do velho, inicialmente. Aí você entende que ele é uma salvação pro Joe.
O amanhã. Que essa metáfora do amanhã é levada até o final.
Sim, exatamente. Exatamente. Então... O que o Judeu comentou sobre ele estabelecer o Joe muito rápido, manter firme a personalidade, isso é um negócio que nessa releitura eu percebi bastante, é que o mangá ele vai colocando os personagens e quando você percebe que eles são personagens relevantes pra história, você já tá acostumado com eles, sabe? Uhum. É muito natural a entrada dos personagens e parece que eles são irrelevantes, mas eles ficam relevantes muito rápido, sabe? Enquanto você percebe que eles são relevantes, você fala, tá bom, beleza, ok, eu já conheço esse cara, faz todo sentido. Foi assim com o Nishi, foi assim com o próprio Joey, né, de abertura, foi assim com as crianças, de forma geral.
O Danpei, a Yoko.
A Yoko,
o Rikishi.
O Aoyama também, o Aoyama foi o caso que eu achei mais interessante, porque ele aparece como um bosta num quadro aleatório, e aí depois ele é super relevante, sabe?
Ele não entende nada e depois você já entende totalmente ele.
O Aoyama eu notei muito nessa releitura, que essa relevância dele me pegou muito na primeira vez que eu li, mas agora eu notei, eita, ele é muito mais importante do que eu lembrava.
Uhum. Sim, pois é.
É bom. Pra mim, realmente, esse começo até que acabou passando rápido. Essa parte dele nas ruas, antes dele ir pro reformatório lá. Eu achei bem interessante. Eu gostei bastante da parte em que ele expõe pras crianças lá o plano dele de mudar a cidade e tal. E aí, como esse plano dá errado e tudo mais.
O plano era uma coisa tão idealista, né? Tipo, infantil. Construir uns hospitais, uns playgrounds aqui. É tão distoante, né? Da atmosfera que ele passava, né?
É o Robin Hood da periferia japonesa dos anos 60, né? Quase.
É que é bem interessante porque ele é uma personalidade bem complexa. Eu acho que esse é um dos pontos interessantes do Joey, porque ele é inicialmente o cara que briga na rua com qualquer um, é arrogante, fala merda, bate em todo mundo, resolve na porrada, xinga o velho, faz tudo de errado, mas... Esse é o objetivo dele no final. E aí, quando ele se entende com as crianças, ele se dá bem com as crianças. Quando ele se entende com o Nishi, ele se dá bem com o Nishi. Então você vê que nada mais é do que um cara que tava meio perdido na vida, né? Ele não teve oportunidades de demonstrar bondade na vida dele, né? Ele disse que foi abandonado desde sempre, não tem parentes, precisava viver na rua. É a única coisa que ele tinha, a liberdade dele, sabe?
Essa cena que ele fala na prisão, né? Tipo, desesperado, que... Ele não tinha nada, mas ele pelo menos tinha a liberdade dele. Eu gosto muito dessa parte, acho que é muito representativa do mangá.
Sim, totalmente.
Ao mesmo tempo que o mangá, em momento nenhum, se safa de mostrar que ele é escroto também, sabe?
Sim.
Não é toda a ação dele que é movida por um... Não,
ele continua sendo um escroto. Mas ele entende as razões dele ser um escroto com, tipo, 3 volumes de fala mencionando que ele nunca teve nada na vida, sabe? Que ele sempre teve que se virar sozinho.
Sim, é nesses pequenos momentos que você... É meio que justifica a escrotidão dele, né? Tipo, mostra de onde vem a escrotidão dele. Que é a forma que ele achou na vida pra se proteger, né? Da forma que ele tinha pra lidar com o mundo. Que
o
era
meio
através da violência.
Transformou ele nisso, no caso.
Exatamente.
É, ele é bem produto do meio. Eu acho que esse é um dos grandes pontos a serem feitos. Mas ele é escroto mesmo, assim.
Não, mas ele é escroto.
Babaca. Eles não incentam ele de escrotidão.
Porra, ele treina com o velho, logo nessa primeira parte, ele treina com o velho pra ganhar o dinheiro do velho que nem tinha dinheiro, coitado.
Exatamente.
Ele só para com essas coisas quando ele meio que toma um choque de realidade, né? Depois da prisão e tal.
É muito bom que, eu também, não sei se vocês acharam, mas toda a mudança dele nesse processo dele começar a gostar de boxe é muito bem justificada.
Muito orgânico, né? É muito orgânico também.
Entende o que fez ele perceber e querer mudar. Porque inicialmente não é nem por razões idealistas, é só, putz, eu quero bater nesse cara. Aí depois ele percebe o quão fraco ele é. Aí depois ele percebe o quanto ele tava se gostando de saber lutar, sabe? Vai muito aos poucos e cada passo é super compreensível.
Eu adoro isso. Pra mim, desse caso, pelo menos a melhor coisa foi o Joey, sem dúvida alguma. Eu adoro isso, com toda... Não tem uma grande epifania. Tipo, toda mudança que ele faz é puramente... Por causa da arrogância e do orgulho dele, sabe? Ele é movido meio que por essas emoções negativas, sabe? Ele fica mais forte não é porque, sei lá, ele quer salvar alguma pessoa. Ele fica mais forte porque, tipo, ele quer bater no cara, sabe? Sim. Ele quer ser o chefe da prisão. Ele é uma péssima pessoa.
E o que eu acho legal é que o mangá, ele nunca... passa o pano pro Joey, toda vez que o Joey é escroto, todo mundo fala, Joey, você tá sendo escroto pra caralho. O tempo todo, né, no final, quando ele vai lutar com o Aoyama, que ele tá, na verdade, a luta anterior, que ele tava super arrogante, todo mundo fala, pra que isso, Joey? Caralho, luta direito, a merda que você tá fazendo, sabe? Nunca em nenhum momento eles deixam de criticar, e o Joey, por ser arrogante, da forma que é, ele não daria ouvidos pra ninguém mesmo. Mas o mangá não tenta fazer parecer que é cool ele ser arrogante desse jeito. Pelo contrário, nessas lutas finais, que depois a gente vai comentar, ele chega até a ser patético nessa atitude dele.
A quantidade de páginas que é basicamente a galera falando, calma lá, Joe, calma, é bem grande.
Para aí, porra, tá indo longe demais. Nesse começo também a gente tem o Danpei, que é o...
Danpei Tang, o treinador do Joe.
Que vai ser o treinador dele. E ele é um cara que ele sempre, na minha primeira leitura e nessa releitura, tá sendo assim também. Que ele me soa como um cara, tipo, ele queria ser bom, mas ele está tentando ser bom fazendo só merda. Tipo, ele é meio egoísta também, parece que ele tá tentando fazer o bem... pelo errado, sabe? Eu não sei exatamente. Mas ele não me soa como uma boa pessoa. O que, que vocês acharam dele?
É porque, tipo, o objetivo dele declarado é, porra, o Joey que é foda, eu posso ganhar dinheiro com ele. É basicamente isso, só que ele pensa essa coisa muito cínica de uma maneira super idealista, que é fazer o cara virar um gênio do boxe.
Ele queria ser um boxeador, mas se entregou ao alcoolismo e tudo mais e perdeu tudo e... Só tá vendo a esperança dele ali no Joe. Tipo, eu quero conquistar alguma coisa no mundo do boxe e tá em um Joe aí, eu vou usar ele.
Sim.
Ele não tem um motivo altruísta pra salvar o Joe da chuva nem nada.
Exatamente. Todas as atitudes que ele toma é mais pra ele do que pro Joe, sabe? Tipo, ele sofre pelo Joe se fuder porque... É a fonte que ele achou que, tipo, eu vou sugar esse garoto aí, mas quando o garoto é preso, ele, puta, mano, tem que livrar esse moleque, sabe?
E claro que, pouco a pouco, ele vai, tipo, simpatizando mais com ele, porque, claro, o Joey começa, tem aqueles momentos que ele demonstra ser uma pessoa simpática com quem tá em volta dele. Mas é a mesma coisa, não acontece, tipo, de uma hora pra outra e nem de uma vez só, né? São passos lentos e, em muita parte do tempo, eles ainda estão agindo pra ganho próprio. Por mais que seja um ganho próprio, meio idiota, né? Ele tá fazendo, tendo uma ideia que tem 0,5% de chance de dar certo.
Eu fui gostando dele quanto mais ele aparecia no mangá, mas ele é, tipo... A existência desse personagem é a maior suspensão de descrença que o mangá pede de você, sabe?
Olha, é pior em Kyojin no Roshi, do mesmo autor, cara. É muito pior.
É porque ele tem esse tom de mangá de esporte, né? Que é aquela coisa super sangue quente, né? Que ele representa isso, esse treinamento exagerado, esse objetivo super distante, mas que eles estão lutando contra tudo e todos pra alcançar. essa shonenzice pesada aqui.
Essa coisa do treinamento intenso que a gente vê, sei lá, o Naruto treinando, o Goku treinando e tal. Se a gente para pra pensar, foi o Ikki Kajiwara que popularizou isso, né? Nashita no Joe, Kyojin no Roshi, que tinha um moleque que treinava com um troço que restringia os movimentos dele também. Nashita no Joe chega em níveis extremos com isso também, cara.
Mas não, sei lá, não só o treinamento, meio que isso que o Luke comentou, sabe? Do sonho dele tá nos, no 1% desse garoto talvez virar um boxeador e o quão, não, eu vou fazer mesmo. E daí, tipo, desde que ele surgiu, a motivação dele toda é fazer o Joey virar o boxeador perfeito, mesmo o Joey maltratando ele por 3 volumes.
Mas isso é tipo uma gachonem deste lado, né? Essa crença totalmente absurda que inspiracional.
É, vamos canalizar a energia desse moleque pra algo útil, que é basicamente a ideia.
O mangá fala muito de espírito, né? Criar o espírito das pessoas e ter energia e querer lutar. Esse é o tom do mangá, essa constante, né? Por isso que tem esses momentos que são de mais expressão de descrença.
Sim, pois é.
Eu aceito, eu acabo comprando.
A gente vai pro primeiro... A construção do arco, a primeira parada do Joey após a prisão dele é num... É como se fosse numa detenção curta ali, né? Que é onde ele conhece o Nish. Apanha da quer dizer, toma uma surra da turma do Nish, mas depois dá uma surra em todo mundo, né?
Sim. Eu meio que adorei essa cena. Porque eu realmente achei, tá ok, esse vai ser o momento que o Joey vai aprender que ele não é dono do mundo. Eu tava enxergando essa cena no mangá. E aí foi bem violento mesmo, aquele pano na boca dele, aí todo mundo pulando nele. E aí quando ele levanta e tem a página dupla dele dando um sorrisinho e aí tirando camisa, eu adorei. Puta que pariu, sim, Joey. Mete a porrada nele agora.
Esse momento é glorioso, cara.
É muito bom.
Sensacional.
E, inclusive, falando aqui um pouquinho já de arte, nesse momento que eu acho que eu percebo um pouquinho do problema. Talvez, não sei se dele tá datado, é isso ou não, mas eu acho que talvez nessa época o pessoal não encontrou o timing perfeito de, tipo, publicação semanal. Então, principalmente nesse primeiro reformatório, eu comecei a sentir muito que tava tendo muita repetição quando mudava de capítulo, sabe? Não era aquele negócio fluido quando você lê, sei lá, um volume de One Piece ou alguma coisa assim. Tipo, eu terminava o capítulo e às vezes repetia, sei lá, umas 4 páginas do que acabou de acontecer, sabe? Do capítulo anterior. Eu não sei se vocês sentiram isso também.
Eu senti um pouco, nem tanto, mas eu entendo. Era meio estranha a transição de um capítulo pro outro, às vezes, de fato.
Assim, é porque no volume fechado de Nashita no Joe que a gente pega, não tem uma distinção muito clara de capítulos, né? A gente só vê isso nas revistas, na Shonen Magazine que saía, né?
Mas...
E também os scans fizeram meio uma caganeira aí com a divisão dos capítulos, que eu percebi. E a tradução também não ajuda muito.
A tradução não ajuda muito. Eu percebi isso.
Eu notei
isso. E ela piorou. Eu tava achando ruim e chega um momento que ela piora.
Piora.
Eu li a tradução brasileira.
Ah,
é porque ela não tá espelhada, então eu até recomendo. Não tá tão mal, não. Tá bem lido.
Depois do volume 1, a americana não tá espelhada também.
Ah, tá, menos mal.
É só o primeiro volume que tá espelhado.
O que foi muito confuso por um tempo pra mim. Porque eu não percebi o aviso agora ler da direita pra esquerda.
E inclusive, duas coisas que eu queria comentar sobre ritmo e arte. Primeiro, era isso, de eu achar a transição meio esquisita. Mas deixa eu já jogar isso, se tem esse aspecto datado pra mim. Teve uma coisa que esse mangá introduziu, eu nunca tinha visto antes. E acho que é uma arte perdida dos mangás, que é essa página única inteira, que tem várias cenas acontecendo e balões meio que fluindo diagonalmente na página. É um quadrinho, é tipo uma charge maluca que ele põe ali no meio.
Ele tem essas páginas. Um único balão que vai percorrendo a página toda?
O Júnior tá querendo dizer, acho que não é, tem umas, nem são páginas inteiras, mas tem umas páginas que tem, tipo, um cenário mais amplo e tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo.
Quando
na rua tem várias pessoas conversando juntas.
Sim, agora tem, saquei o que quer dizer. E em Ashton Joe eu vejo isso, mas, sei lá, até o Inyasano faz isso também às vezes.
É que não dessa forma, pra mim, tipo, eu reparei isso várias vezes. Não é tão comum.
Não é exato como aquela... como é que se diz, a necessidade do cara de querer encher tudo de tanto detalhe mais do que precisava. Sim. Até.
É. Inclusive, eu acho que falando disso, tem muitos detalhes da arte. Primeiro que eu não sei, eu gosto bastante da arte, eu acho que vocês podem, pode se argumentar que ela é meio datada, mas eu acho ela
eu
bem expressiva.
Eu não argumento não.
Eu também não acho.
Mas ela é... Eu acho que eles têm uma noção de perspectiva muito boa pra mostrar muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, sabe? No Sim. primeiro capítulo mesmo, tem um quadrinho que sempre me marcou, que é quando o Joey tá, tipo, no meio das pessoas. A última quadrinho tem no cantinho os personagens preparados pra jogar lata de lixo nele, sabe? E é um uso tão bom de espaço. Ele sabe... bem como compor a imagem.
Não, é ritmo, é trabalhar expressões, trabalhar zoom, trabalhar zoom in, zoom out. Sim. A arte aqui, ela eu não acho de forma alguma que datou. E eu acho até, inclusive, que é melhor que muita coisa que a gente vê hoje em dia.
Sim. É que ela é super cartunizada, então isso deve, tipo... afastar algum tipo de pessoa, mas nossa, eu acho muito bem executado.
E acho que de todos os caras que trabalharam com o Ikki Kajiwara, o Tetsuya Chiba, acho que ele foi o melhor artista de desenho assim, de longe, porque se comparar a arte do Aito Makoto, do Kyojin no Roshi, é muito abaixo do que tem no Ashita no Joe, muito menos
Shinigami. Kyojin no Roshi eu nunca li, mas eu vi umas desenhos, é um pouco estranho mesmo.
É bem menos expressivo do que Ashita no Joe é.
E em questão de ritmo, tem uma coisa que eu não sei se vocês pensaram mesmo, mas esse mangá tem muito diálogo, como a gente já comentou, ele tem muito diálogo sem narração, mas de tempos em tempos ele dá uma pausa, uma quebra pra ter uma página super contemplativa, sabe, parada. Sim. Que eu acho muito bom, é um detalhe do pacing do mangá que eu acho que funciona perfeitamente, depois de tanto tempo acontecendo coisa, tem uma página, sei lá, só do Joe andando, pra ou sentado aquela... na prisão refletindo,
pra dar aquela funciona... descomprimida assim.
Sim.
Daquela loucura toda. Cara, isso na adaptação animada, inclusive, muito boa por sinal, o diretor tira proveito disso de um jeito maravilhoso, cara.
Por exemplo, quando tá tendo uma troca de cenário e tem um narrador que é com vários styling shots, sabe, do cenário novo, pouco a pouco falando, escrevendo o lugar e depois chegando. Ele é um muito bom ritmo pra não ser o tempo inteiro esse diálogo, cena de ação, diálogo, cena de ação.
Ele dosa muito bem, né? A transição entre diálogo intenso, a cena de ação, uma cena mais calma, uma cena mais atmosférica, assim.
Eu não tinha percebido, eu percebi isso só agora, lendo, e eu realmente achei fantástico.
A gente indo pro reformatório, então, apresentado ao Nishi, que é esse personagem que ele acabou servindo pra... Ele é bem coadjuvante,
né? Bem mais do,
né,
que eu jamais achei.
É, bem mais do que parecia quando ele foi apresentado. Mas, ao mesmo tempo, ele serve um papel bem de suporte, né, pra história. Porque ele acaba não sendo tão importante até aqui, pelo menos. Ele é mais pra, tipo... fazer o contraponto pro Joey, tipo, ô Joey, calma aí, cara, calma aí, não precisa de tudo isso aí, não.
Ele virou, tipo, o true brother do Joey, no final das contas, sabe?
É o cara que vai andar ali na cola com o Joe pra botar e tentar botar ele na linha pra não sobrar pra ele também.
Sim.
Eu acho engraçado como ele serve meio que como hype pra uma prisão, né? Porque ele era o cara mais fodão de um lugar, aí ele vê, putz, agora a gente tá indo pra lá e ele se caga de medo, é só pra gente pensar, puta merda, agora fodeu.
Não, e eu acho que o trabalho da tensão desses primeiros momentos na prisão, até aparecer o Rikishi pela primeira vez lá de bicicleta, cara, é muito meio thriller, que o tempo todo, sim, tipo, os caras tão armando alguma merda. Esses caras estão preparando pra dar uma surra em todo mundo aí. Os caras querem.
E é angustiante, porque a gente viu isso acontecendo antes, né? E a gente tem a noção que, putz, agora vai ser pior.
Quando joga os caras no chiqueiro e dá cutucada nos porcos, pros porcos saem correndo, sabe?
É, me fez lembrar muito, muito todo esse cenário de prisão, então me fez lembrar muito de Shamou, mangá. Eu não sei se você leu, Ninta, mas...
Eu conheço mais ou menos como é que é.
Mas a primeira parte inteira deles passa numa prisão juvenil também. E, nossa, toda a cena de Ashita no Joy me fez lembrar de Shamu. Eu tenho até vontade de reler agora Shamu, porque eu acho que é algum... O cara tá justamente comentando Ashita no Joy, de tão que me lembrou.
É muito possível que ele tenha se inspirado em Ashita no Joy.
Esse, aquele tal de Rainbow também. Muito provavelmente.
Na prisão, nesse momento todo, quando eles vão pra prisão de verdade, né? O reformatório completo, né? Que é prisão fechada, etc. A gente tem a apresentação do Rikishi, que é de uma forma meio over the top, que é ele sentando a porrada nos porcos. Eu achei até meio errado isso.
E depois ele vai sentar porrada em vaca, né?
Então, é isso.
Poucos não são suficientes pro Rikishi, cara. Ah, mas nesse ponto, tu olha pro Rikishi, tu vê, esse cara é foda. Esse é o cara, porra, que vai fazer o Joe querer virar o mestre do boxe, pra arrebentar a cara dele.
Não é nenhum comentário positivo nem negativo, mas eu realmente acho engraçado como esse mangá varia entre uma retratação tão realista e pesada, tipo, de uma prisão ou, tipo, da vida das ruas, com as coisas tão over the top quanto isso, sabe? O tempo inteiro. Sim. É de um pro outro.
Eu adoro a imagem do... Porque logo depois que o Rikishi dá porrada nos porcos, o Joey quer lutar com ele, né? E ele, sim, toma, claro, uma surra ali do Rikishi. Eu adoro a cena do quando ele toma o soco na cara, que ele fica com uma cara incrédula e cai no chão com uma cara incrédula, o Joey.
Nossa, a expressão que ele desenhou ali é muito boa, cara.
Que ele tá travado, né? Ele nem entende o que aconteceu, ele só desaba. Eu acho que aí esse acaba sendo o momento, né, que ele percebe que, tipo, boxe pode ajudar você a lutar, né?
É, né? É, isso aí. Se você quiser enfrentar esse cara, vai ter que aprender a lutar boxe.
É bom isso. Eu gosto de todo, tipo, os gestos do Rikishi nessa primeira luta, na verdade. Quando ele dá esse soco final no Joe e aí ele tira um paninho e dá uma cuspida, limpa o nariz e tudo mais, e sai andando. Ele é bem cool mesmo.
Ele é o rei da cocada preta ali, cara. Então ele pode, né?
Muito bom.
Mas é o Joe, esse trabalho de evolução do personagem que a gente comentou, de ser bem gradual, eu acho interessante como, de fato, os autores, eles não tentam nunca acelerar um processo. Então, o fato do Joe ter apanhado não é o motivador direto dele querer aprender o boxe.
Agora eu vou uma ser boxeador. Série de fatores que culminou nisso.
É, primeiro ele tem que refletir, aí ele entende que ele precisa aprender algumas coisas de boxe pra conseguir lutar com o cara. Não que ele, agora eu vou seguir a carreira, sabe? Tipo, ele só quer aprender a dar um soco, sabe? Pra poder ganhar do cara.
Tá, não é slam dunk que o cara, ai não, agora eu vou ter que aprender basquete então, né? É bem o que você falou, não, agora eu vou ter que aprender essa parte específica do boxe só pra eu vencer esse cara. E só. Sabe, mais nada. É muito utilitário e combina bem com a personalidade dele. Eu acho que em momento nenhum desses quatro volumes meio que largou esse negócio dele fazer tudo por ele próprio, desse egoísmo dele.
Sim,
isso é bem consistente.
No final, você até percebe que ele tá um pouco gostando mais de aprender, se realmente aprendeu a parada. Mas aí você vê o volume terminando com ele lutando com trapaceando. Então, talvez nem tanto.
Ele com a pedra embaixo da luva, aquilo ali é muito bom.
Muito vacilo. E fala com a maior cara lavada, né? Puta que pariu.
Ah, não, mas eu já tinha lutado, eu tava cansado.
E é a coisa mais Joe possível de fazer.
Não, você vê que esse é um mangá de esporte quase quintessencial, mas ele faz uma coisa que o protagonista de mangá de esporte nunca fez na vida, né? Que é trapacear.
Sim.
Mas a princípio ele não quer ser um esportista, né? Ele vai chegar lá, mas...
Porque até aqui nada de esporte, né? Esse mangá, até agora.
Teoricamente ele já tava lutando boxe com um pouquinho de regra.
Daquele
ali.
Jeito.
É, quase lá.
É, eu acho que muito. Eu já vi gente reclamando que esse começo de Ashton O'Joe não pega muito, porque eu acho que justamente porque as pessoas já esperam que ele vai subir num ringue de boxe profissional logo de cara, assim. E demora no mínimo uns 5 volumes pra isso acontecer.
Sim, tá demorando.
Tá demorando, e assim, na maior parte. Eu aceito a demora, justamente porque é tão gradual, mas é gradual na medida, sabe? Pro personagem.
Ele vai construindo pra chegar lá.
É. Tu, quando ele fala lá, eu quero ser boxeador, vai. Tu compra mesmo, sabe? Foi muita coisa que levou ele até essa decisão, de verdade. Mas
eu, pessoalmente, não me incomodo, porque eu acho que é tão interessante quanto ou mais que a parte que ele vai lutar boxe, essa parte, tipo, mais análise da sociedade do mangá, sei lá, quase, tipo, mostrando a vida dele como um cara qualquer das ruas. Acho que esse é um grande diferencial do mangá pra mim, esse retrato dessa época, assim.
Mesmo lá na frente, quando tem mais boxe de fato, acho que a gente acaba vendo que o foco é mais o Joe como indivíduo e não exatamente boxeador, sabe?
Sim. Essa questão aí social que o Luke comentou, ela é refletida bastante nessa parte que tem agora no mangá, que é quando volta, que tinha sido apresentado antes essa personagem, a Yoko, e aí ela volta como, tem um grupo de teatro que apresenta na cadeia, e é amiga do Rikishi, e aí deixa os caras entrar lá, o velho e as crianças entrarem, mas aí pra isso tortura o velho, dá chicotada no velho, arma toda essa confusão e que faz o Joey partir pra cima dela, né? Fazer ele falar real pra ela.
Então, era isso que eu ia comentar, porque uma vez que eu aceito a gradualidade do mangá, essa partezinha pra mim foi um pouquinho encheção de linguiça, sabe? Ai, mano, demorou muito pra justificar o Joey entrar pra um ringue, sabe? Essa parte toda, todo o dilema entre ele e essa personagem. Eu adorava toda a interação dele com ela. Isso eu amava. Mas eu achei que demorou um pouquinho demais.
É basicamente o que Kajiwara fazendo luta de classes, essa parte.
Bom, a função quintessencial dela nessa história é basicamente isso.
É, ser facilitadora. Ela... Eu gosto como... Ninguém nesse mangá é uma boa pessoa. Porque ela também é toda dessa de querer ajudar os pobres, ajudar os pessoal
pra ficar bem na fita.
É, mas ela tá fazendo isso pelas aparências, o Joey joga na cara dela. Você tá fazendo isso pra se sentir bem.
Ela tava chicoteando o cara porque... Porque foda-se, né? Aguentava. Porque ela podia.
É, e depois ela vai ser mais escrota ainda dali pra frente, né? Então, tipo, ninguém é bom nesse mangá, de verdade. Todo mundo é meio escroto.
E tem a ver meio que com, tipo, a pura consciência de classe que parece que o Joey tem, sabe? Foda-se o seu filantropismo, sabe? Tipo, precisa arrumar isso um pouquinho mais na base. Ele não fala isso, nem pensa isso, obviamente, mas eu sinto que essa é a mensagem do mangá. Vamos ter mais consciência de classe aí, porque seu filantropismo não tá valendo de porra nenhuma.
Já dá pra ver porque esse mangá foi usado como símbolo dos trabalhadores japoneses, né?
Sim, total. Exato. Esse começo, então, principalmente, cara.
Mas essa parte é um pouquinho demorada demais pra mim. Fica nessa de, não, agora você vai ter que lutar contra ele. Então eu vou lutar, mas não, vai lutar depois. Ok, mas não, luta então. Ah, mas você, ok, vamos pra luta.
Eu gosto muito dessa parte, né? Que chega um ponto que a gente fica, ok, eu já entendi. Você tá só repetindo a mesma coisa.
Bom, enfim, tudo serve de pretexto pra fazer a luta entre o Rikishi e o Joey. Pra isso, o Joey aprende uma técnica secreta.
Sim.
Eu acho interessante como, sei lá, justifica, funciona. Que na verdade é uma técnica suicida, sabe? Tipo, toma um soco na cara pra você dar um soco mais forte no cara.
Eu só acho que o mangá força um pouco a barra em como ele quer criar hype segredo do que aconteceu, sabe? Eu fico...
Nossa, é muito bom.
É. Não, mas chegou uma hora lá que se alguém falasse mais uma vez que o cara derrubou vaca no soco, eu ia jogar no computador do lixo, porque não dava, tipo, umas 10 vezes alguém, não, mas ele derrubou as vacas no soco. Ai, meu Deus.
É muito tempo criando hype pra essa luta, sabe?
Mas eu acho que justifica porque é uma boa luta, né?
Não, a luta é boa. É só que eu não aguentei ficar, tipo, ouvindo de como o Joey tinha um negócio secreto pra usar e de como o Rikishi estava batendo em vaca por tanto tempo.
Ah, eu acho maravilhoso, cara, porque eu dava risada toda vez. Mas a cena do cross-counter, cara, é maravilhosa. É um dos momentos mais icônicos da série, inclusive, que é replicada até hoje em muita coisa.
A ideia deles caindo juntos é realmente, tipo, um clássico, tipo, coisa de luta, né?
Sim.
Na verdade, eu acho que essa luta como um todo, ela tem bastante elemento interessante, né? Desde o fato do treinador, ele ter percebido o tipo de estratégia que o Rikishi estava treinando para derrotar o Joey, e ele querer mudar as regras propostas justamente para dar uma chance pro Joey, sabe? Que senão ele não ia ter como ganhar. E a gente vê rapidamente como ele não ia ter como ganhar mesmo nas regras normais, porque ele cai 3 vezes em 1 minuto.
3 vezes, pois é. Não, e isso combina totalmente com a ideia, né? Porque o negócio era pra ser suicida mesmo, uma técnica que não requer, né? Mas ele tava lutando do jeito que ele sabia que ia ser nocauteado 20 vezes antes de conseguir.
Sim, pois é. Inclusive, spoiler, se preparem porque esse é a chita no Joey. É o Joey tomando porrada.
Imagina. E levantando toda vez. Mais ódio ainda pra bater.
O Joey é o Rock. É o Rock. Ele derrota todo mundo só depois de tomar a surra.
Ah, ele é tão Rock, cara, que na Itália chamam o Ashton Joe de Rocky Joe, inclusive. Vocês manjam dessa, né?
Não sabia.
Não sabia disso, não.
Muito bom.
Ah, mas eu adoro levantando. Quando passa 1 minuto, ele caiu 3 vezes. E aí ele fala: ah, esse é o frouxão, você não falou que você ia me derrubar em 1 minuto?
É. O cara tá tomando porrada e não tá falando
nada. Mohamed Ali é o caralho, porra.
Você vê como ele é desbocado, porque toda vez, tipo, ele tá apanhando e ele levanta com um sorrisinho na cara. É irritante demais, cara.
Não tem literalmente, tipo, tem literalmente uma coisa no mangá inteiro que o Joey não, que tirou essa arrogância do Joey, né? Tipo, porque tudo, qualquer coisa que acontece com ele, ele tá lá respondendo.
Sim.
É muito bom, eu adoro. É,
ele totalmente não leva desaforo pra casa, né, cara?
Pode estar acontecendo o que for, ele vai estar xingando, vai estar brigando, vai estar querendo responder o cara de maneira mal educada.
E eu gosto que, tipo, essa característica dele ser bicho do mato que a gente via no começo, a gente vê nesses momentos também, ele nunca abandona isso, e só que tá diferente, tu vê que ele tá mais contido, mas nunca deixou de ser ele mesmo.
É, não, tanto que em seguida meio que o autor tenta vender, tipo, a ideia de que, ó, o esporte é essa porrada, mas ele reforma essas crianças também, sabe? Tipo, menos o Joey. Né?
Ajustar aquela pressão de fazer ela ficar muito mais funcional, porque as pessoas tinham alguma coisa pra fazer.
Olhar e porra, da hora esse negócio de boxe aí, hein?
Eu achei interessante que quando eu tava relendo a cena do Danpei levando o Joey no braço, poderia muito bem ser o final do mangá. Tipo, faria todo sentido o arco do mangá ter sido só isso. O Joey ganhando essa, meio que empatando essa luta e acabando aí.
Um mangazinho de 3 volumes, né?
Curti, daria muito certo. Mas enfim, essa luta, determinado do jeito que terminou, inspirou as crianças todas a quererem lutar boxe e surgir essa estratégia de, pô, vamos fazer isso de um programa e tal, daqui do reformatório, e vamos fazer mais lutas e ter uma revanche, né, do Joey com o Rikishi. Mas antes disso, a Aoyama, né?
É. Pois é, que personagem, meu amigo.
Eu achei fantástico.
Não, foi muito bom.
É totalmente, tu não imagina isso acontecendo de uma maneira funcional, mas o cara conseguiu fazer funcionar.
Eu admito a cena que dele no canto, com a cara cheia de sangue, tipo...
Nem ele sabe o que aconteceu.
Nem ele sabe o que aconteceu. E aí depois o Joey perguntando pra galera, ninguém viu a luta? Falou assim, não, a luta tava chata, a gente parou de prestar atenção. Quando a gente olhou, ele tinha derrotado o cara.
Eu só admito, eu adoro essa parte, eu só admito que o meu único probleminha é que chega um ponto que você sabe o que o velho tá fazendo.
Você
sabe perfeitamente. Sim. E você tem que esperar praticamente até o final desses 4 volumes pra que seja revelado. E chega um ponto que... Você já sabia,
não, tava,
né?
Claro o que ele tava fazendo, né? Ele tava fazendo de propósito.
E fica um pouco cansativo.
Quer dizer, assim, o que ele estava fazendo exatamente precisava de uma explicação, né? Do tipo, era especificamente pra você aprender defesa e jogo de perna. Tipo, isso específico não tá tão claro, mas tava claro que era. Estou treinando a Aoyama porque ele vai ganhar do Joey, sabe? Pro Joey aprender a deixar de ser arrogante e sei lá, tipo, parecia que era algum outro motivo. Mas no final era pra ensinar os básicos da defesa, porque o Joey... E eu achei interessante como o Joey mesmo assume e fala, eu nunca... Se você falasse pra aprender, eu não ia aprender mesmo.
Mas acho que ele nunca faz questão também de esconder, né, o propósito do Danpei nisso, né? A gente não sabe exatamente o que, mas a gente sabe, é pra ajudar o Joe.
Sim.
É que fica muito tempo nessa, eu acho. Mas...
Sim, eu acho que fica muito tempo nessa. Mas eu acho que ainda assim se paga, porque tem cenas boas. Tipo, claro. O Joey ficando nervoso, indo partindo pra aquela luta que é a luta anterior, a do Aoyama, que ele ganha do cara, mas como uma briga de rua, que nem um animal, sabe? Que o Rikishi fala, olha, ele esquece.
Não, mas então...
O Rikishi fala, ele esqueceu tudo de boxe aí, só porque ficou com raiva.
Não, ele bateu no cara de maneira ilegal, aí, e depois nocauteou ele.
Levantou
foi,
o cara
foi um
chão,
plano
cara.
Muito escroto, né? Porque ele deixou o cara fraco pra poder depois nocautear. Aí ele perdeu por pontos, mas...
Não, nossa, cara, mas até antes eu queria comentar justamente essa luta, porque esse pra mim foi um dos... Uma das lutas que mais vendeu o personagem como personagem mesmo, porque ele ganhou nessa luta suja.
Essa selvageria toda.
É, e, tipo, todo mundo meio que vaiando, e aí ele tá ali chorando, sabe? Tipo, ele não tá gostando de ganhar assim, sabe? Não é legal pra ele. E é por isso que ele começa a seguir as regras, sabe? Tipo, é por isso que ele... Tá ok, eu não vou ser tão escroto agora, só não vou chutar mais no boxe, porque, tipo, machuca o orgulho dele ganhar do cara, assim. Ele vê que tá todo mundo jogando pelas regras, menos ele, então, no final ele traz isso de novo, né, nas outras lutas, mas vendeu muito pra mim essa ideia de que, ok, ele vai jogar pelas regras, mas não é porque ele respeita o esporte, é porque ele machuca o orgulho dele vencer assim. Eu gostei muito disso.
Sim. Eu gosto do final porque acho que entra muito naquilo que a gente falou de ser super gradual, porque ele ainda faz a trapaça da pedra, mas ele se justifica, né? Ele sente necessidade de se justificar. Ah, eu tô fazendo isso porque eu tava... Eu queria ganhar e eu tava cansado, né? Mas agora, depois a gente luta direito. Ele começa a ter, tipo, um pouquinho de self-awareness.
Sim, sim, concordo.
Mas eu também acho que a luta com o próprio Aoyama, né? Não essa luta que ele ganhou na violência do cara, mas a do Aoyama que ele... Que ele aprende e derrota o Aoyama porque o Aoyama não tava preparado pra... Tipo, é um pouco surpreendente nesse sentido, porque a construção tava, o Joey vai perder essa luta. Tipo, tava essa flag tava levantada há muito tempo, sabe? E não ter sido isso, eu acho que surpreende um pouco. Mas ainda assim, sei lá, é bastante escroto. Demorou bastante também, eu acho, esse processo todo.
É engraçado porque, em questão de estrutura, eu acho que ele ter ganho essa luta aprendendo, vendo a coisa, é meio que uma maneira mais eficiente de fazer o negócio, né? Do que ele perder e ter que resetar tudo até, tipo, ele aprender a lição. Ele
pra, viu alguém que tava, pra alguém que tava aprendendo técnica nova lendo carta, não é um mau negócio não, né?
É que ele não merecia essa vitória.
Não, ele não merecia. Mas é que o Joey é, tipo, é o bicho do mato mesmo. Ele foi lá e, tipo, o Aoyama é fraquinho, né? Fazer o quê? Ele tava usando outra técnica pra ganhar.
Sim, e quando o Joey usa um pouco de técnica que fosse, já era o suficiente.
Eu gosto que ele quando o velho explica pro Joe o que tava acontecendo, o Joe de fato pede desculpa pro Aoyama, né? Por causa de que ele tava puto.
Eu adoro meio que essa a pós-luta, tipo, ele que meio que. E aí o próprio velho lá baixando a cabeça e pedindo, cara, não foi muito legal da minha parte e tudo mais.
É, achei vacilo com o Aoyama, inclusive.
Sim. É, todo mundo se sentiu mal por ele depois.
Coitado. Pelo menos aprender ali um pouquinho de lutinha, então.
Mas pelo menos o Aoyama vai se defender daqui pra frente, né? Então. Perdendo, ele não perdeu nada.
Tá feliz. Teve treinamento.
E aí, finalizando, a gente tem essa luta improvisada do Rikishi com o Joey, porque a gente descobre que o Rikishi tá indo embora, diminuiu a pena dele, ele tá saindo e não
fazendo
vai poder lutar.
Boas ações.
Sim, dando soco em porco. Soco em porco e vaca.
Bom, ele impediu o Joey de fugir, né?
Dando soco em porco. Crueldade animal é foda.
O Joey tava montado nos
porcos. Nos anos 60 podia, aparentemente.
Não, isso não choca ninguém, né? Em nenhum momento fala assim, caralho, por que ele bateu numa vaca? Não, ninguém se pergunta.
E foi só pra treinar mesmo, né?
Sim. Okay. Enfim, essa luta é interrompida, tem essa cena que a gente já falou da pedra e tal, e no final acaba servindo de motivação pro Joey sair dali e se tornar um profissional, né? Então...
Tipo, o Rikishi, quando sair dali, já vai voltar pro circuito profissional, porque o avô da Yoko vai fazer acontecer dele melhorar a carreira de novo e tal, porque antes dele parar na prisão, ele era um boxeador, né? Já.
Sim.
Já era um boxeador profissional.
Eu gosto bastante do setup, eu não sei o que vai acontecer, não me contem, mas eu adoraria muito que o Joey, quando lutasse contra ele profissionalmente, desse o nocaute em um minuto. Eu adoraria que isso acontecesse. Não precisa, não me dê spoilers.
Não vou dar spoilers.
Não dá hoje.
Eu ia adorar se isso acontecesse. Se ele desse um Jibu Hamad ali pra cima do cara. E principalmente que parece que é isso. Parece que esse é o setup, né? Tipo, no capítulo final, o cara. Quer saber, eu sou babaca também. Ele mandou um, tipo, ele de repente começou a falar feito um vilão.
Uma coisa que eu acho legal é que quando o Joey ele luta contra o Rikishi, ele se aproveita mesmo da distração do Rikishi. Às vezes ele olha pro lado e, não, olhou pro lado, beleza, vai tomar porrada do mesmo jeito.
Olhou pro lado é soco na cara.
Eu gosto de como essa construção do Rikishi acaba sendo mais uma dessas, tipo, disputa de classe social do mangá, né? Porque enquanto o Rikishi tem, tipo, um avô de uma guria rica pra colocar ele no mundo do boxe, o Joey tem um velho que foi banido. Um velho bêbado que não pode mais.
Troca tudo por pinga se deixar.
Sim.
Ele tá se recuperando agora, pô.
Sim, não.
Já tá trabalhando tá trabalhando na prisão aí.
No sistema. Boxe é o amanhã deles todos.
Ele tá trabalhando na prisão sem nenhum tipo de licitação.
Não, essa prisão é maluca, né? Porque, tipo, ele deixou o velho, deixou eles entrarem, tipo, Porque a guria deixou, assim.
Não, o velho, ele entra no, na fazenda lá, que os caras tá trabalhando.
Tá em qualquer lugar, né?
E entra com um monte de criança indo pro cima.
É, você conhece a polícia do óleo e fala assim, porra, mano, de novo, cara? Vai trabalhar, sei lá, né? Vai fazer outra coisa, tá aqui todo dia agora.
Isso é prisão, o cara fala, ah, não, quer saber, essa partida acho que ela tem que durar até alguém morrer. O cara fala isso. Esse cara, não, beleza, não, vai entrar
assim. Essa prisão parece um lugar tão, tipo, sério, rígido, opressivo, e daí, do nada, ela virou o tipo, lugar mais de boa do mundo, né? Qualquer pessoa pode entrar lá, ficar lá, fazer o que quiser. Acho um pouco engraçado.
É que era outra época, outras regras. Bom, beleza, terminamos aqui 4 volumes de Ashita no Joy, estamos iniciando essa jornada, vão ser ao total 5 programas, né? Então, primeiro de 5. Como vocês, Luke e Judeu, que estão aqui pela primeira vez, como o que, que foi pra vocês a sua opinião desses primeiros volumes? Deu uma motivada? Vocês estão indo pros próximos volumes no ritmo?
Eu não tô indo, tipo, super empolgado, tipo, caralho, só por um motivo, que esse mangá não é exatamente muito rápido de ler, sabe? Ele demora um pouquinho, ele é uma leitura meio cansativazinha. Mas eu, tipo, eu adorei tudo que eu li. Eu já tinha adorado o começo que eu tinha lido muito tempo atrás, mas relendo agora, bem mais velho, você começa a notar mais coisa da construção do mangá, que acho que é um mangá que fez merecer todo o status dele.
É, eu aqui eu não vi, eu meio que não vi nada até agora, né? Tá faltando muita coisa. Eu tô bastante empolgado pra luta contra o Rikishi, mas eu tô que nem o Loki. Normalmente eu conto pro Sem Quadrado meia hora por volume. E acho que
esse
foi
tem
bem
que ser mais.
Ele
já tem mais páginas por volume, né? Porque sim, ele é uns 240, 230
e mangá antigo, no geral, parecia que tinha mais página por volume. Devilman também é meio assim.
E eu acho que também tem um pouco a ver com... Eu acho que essa talvez seja a parte mais datada do mangá, né? Ele tem bastante conversa. É uma coisa que com o tempo foi se diminuindo nos mangás, né? Nos quadrinhos, de forma geral, né? A tendência é você dar uma comprimida nas conversas, mas aqui eles gostam bastante de falar.
Os quadrinhos também, em muitos momentos, eles não têm, tipo, uma sequência tão direta de um pro outro, sabe? Tem muito foco no quadrinho em si específico.
Sim.
Muitas vezes, então acaba não sendo tão fluido. Não que seja ruim, é tipo, só um estilo diferente.
Isso mas melhora não... mais pra frente.
Eu nem acho que seja um problema do mangá, mas é só que não tem aquela movimentação que você vai direto de um pro outro com tanta frequência.
Uhum. Isso não foi tanto problema pra mim, não. Lendo assim de novo, prestando mais atenção na quadrinização das coisas e tal, eu achei bem mais fluido do que eu me lembrava até.
Eu não acho que é um problema, só acho que tipo, faz demorar um pouquinho mais. Eu acho que a coisa tá boa. Mas é só um estilo menos. Sei lá, você vê uma página de One Piece e você, tipo, ou de Battle Shonen qualquer genérico, você vai lendo as páginas super rapidinho, porque.
É, não sei se One Piece foi o melhor exemplo aí.
Não, One Piece eu demoro pra cacete pra ler One Piece, então. Não, acho que
foi um exemplo muito feliz. Quando tá tendo cena de luta em One Piece, no caso,
mesmo cena de luta, eu acho.
É.
Que é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito detalhe.
Não é de One Piece esse podcast.
Não é.
Enfim, já teve.
E aí, quando, tipo, eu adianto pra vocês que quando começam as lutas, são trechos mais dinâmicos do mangá. Sim. Então, vão passar mais rápido quando tiver mais lutas no mangá. Como vocês devem ter já notado, né? Quando teve a luta com o Rikishi, a luta com a Aoyama, o ritmo é bem mais rápido, né? Beleza, então encerramos por aqui nesse programa e até mês que vem.
Até mês que vem, rapaziada.